Olá, tudo bem? Vamos continuar com o nosso curso de gestão logística no Programa Nacional de Administração Pública, nosso curso de pós-graduação. A nossa aula de hoje é sobre a unidade 3, a unidade que fala das atividades de apoio. A primeira das atividades de apoio que a gente vai falar é a gestão, a atividade de compras, que representa a atividade de aquisição de materiais. E além da aquisição propriamente dita, que envolve questões de pesquisar preços, condições, negociar essas condições, é importante a gente destacar que na atividade de compras a gente fala da preservação da lisura, da eficiência do gasto público, da isonomia do tratamento de possíveis interessados, né, e da publicidade dos processos de aquisição de materiais ou de aquisições de serviços ou produtos que o setor público faz. A gestão de compras é um setor muito sensível dentro da gestão pública, né, do setor público, em função de que os processos de corrupção que a gente ouve tanto falar, eles transitam muito pelos processos de compra. Não que seja exclusivo dos processos de compra, mas eles transitam muito pelos processos de compra. Então, a legislação procura proteger a aquisição de materiais, preservando a eficiência do gasto público e principalmente a isonomia de tratamento, a igualdade de condições entre aqueles que vão disputar a possibilidade de fornecer materiais para os órgãos públicos. Alguns mecanismos importantes, né, sobre as compras públicas, um que é importantíssimo, talvez o prioritário, é a licitação. Então é bom lembrar que a licitação é um mecanismo que permite a um órgão público adquirir materiais, não só materiais, como bens e serviços, como obras, né? E é importante que você tenha contato com essa legislação específica de processos de licitação pública. Outro ponto que é importante destacar dentro da unidade, entre as diferentes possibilidades e modalidades de aquisição, é o que é o pregão eletrônico, que hoje é bastante utilizado e foi regulamentado ainda nesse século, é uma legislação do século XXI e que agiliza, a finalidade principal é agilizar os processos de compras. Basicamente, o que a gente tem no pregão eletrônico é a possibilidade de que a gente tenha parâmetros bem definidos, produtos bem especificados, padronizados, que possam ser comprados com maior rapidez e com processos mais ágeis de aquisição. Também é importante destacar que, embora a legislação enfatize muito a aquisição de materiais a partir dos processos de licitação, né, de concorrência pública, a gente tem alguns limites que permitem que as licitações não ocorram. O primeiro dos limites é quando a gente está falando de obras, né, para contratar obras, pequenas obras, né, normalmente os pequenos valores, os valores abaixo de um determinado limite, que é esse limite que a gente vai falar agora, ele permite que o gestor público faça a contratação sem que percorra o caminho da licitação. No caso de obras, qualquer obra até R$ 15 mil é permitido que seja feito sem o processo licitatório. E no caso de aquisição de materiais, até R$ 8 mil pode ser feito sem que haja o concurso, sem que haja a concorrência e a oferta pública para que os fornecedores se habilitem. É importante que você dê uma olhada lá na página 104 com relação às diferentes modalidades de licitação, que vai complementar bem essa parte de compras. Outro ponto aí também importante de destacar, né, dentro ainda desse processo de compras, é a questão da seleção dos fornecedores, é quem pode fornecer para um órgão público. Então, é importante que a gente tenha claro que, primeiro, o prestador do serviço ou fornecedor do bem, ele tem que estar habilitado. E por habilitação tem uma série de certidões, de documentos, de negativas que precisam ser apresentadas por esta empresa ou por este interessado em fornecer para o órgão público. Sem essa documentação, ele não está habilitado. E é por isso até que a gente vê algumas situações estranhas dentro do setor público, quando uma empresa não habilitada acaba virando fornecedora através de processos que são irregulares e tentativas de tentar burlar esse mecanismo de habilitação. Mas primeiro tem que estar habilitado. Segundo, a gente tem que dar uma análise, que a proposta, o espírito da legislação é de que seja sempre um material de menor custo. E historicamente esse é o critério preponderante para a definição de quem vai fornecer material para um órgão público. Mais recentemente, nós temos legislações que garantem outros requisitos, além do menor preço e além da habilitação, que é qualidade, por exemplo. Então, quando eu tenho um laudo ou um parâmetro bem definido que diferencie o produto A do produto B, eu posso fazer a opção pelo produto menos barato, né, o que custe mais, desde que haja uma justificativa embasada de que há uma diferença significativa de qualidade que compensaria a opção de não comprar pelo menor preço. E hoje também outros, né, tem vários aí citados no texto, né, outros requisitos citados no texto, mas hoje também tem aparecido o histórico, né, do fornecedor, se ele costuma cumprir os contratos, se ele não costuma cumprir os contratos, uma espécie de folha corrida, uma espécie de verificação das condições em que aquela empresa que está se habilitando a fornecer, se ela efetivamente costuma cumprir. Né? Porque o país, né, qualquer um de nós pode dar N exemplos de obras que ficaram paralisadas, incompletas, inconclusas, em função destas dificuldades nos processos de negociação. Principalmente, né, assim, tirando a questão corrupção, o exemplo mais frequente é um fornecedor que não tem condições de fornecer, né, ele se habilita, joga um preço que não é o suficiente para a realização daquele atendimento, ele ganha e aí depois ele não consegue fazer o atendimento e aí fica uma negociação de termos aditivos de contrato para tentar viabilizar e nem sempre isso acaba acontecendo e nem sempre a obra acaba sendo concluída. Bom, ainda sobre atividades de apoio dentro dessa unidade 3, é bom a gente falar da armazenagem também. A armazenagem é aquela atividade onde a gente guarda, preserva e disponibiliza os materiais. E eu quero destacar que nessa terceira parte, na disponibilização dos materiais, tem sido cada vez mais frequente o critério da rapidez da entrega. Então, daqui a pouco a gente fala na unidade 4 sobre recursos computacionais, aqui mesmo nessa unidade a gente vai falar disso, mas é importante que hoje tem uma preferência de que as atividades de guarda, armazenagem, né, de guarda e preservação de conteúdo, sejam ainda enfatizadas, mas tem crescido bastante a importância da rapidez na entrega, a rapidez do despacho, a rapidez da disponibilização dos materiais. E isso tem um aporte de sistemas de informação, mas não é só de sistemas de informação. Né? A própria estrutura de concepção de arrumação do armazém precisa estar compatível com essa lógica de rapidez da entrega. Outra questão importante ainda sobre a armazenagem é que as atividades envolvem também a transferência, a consolidação, fracionamento de cargas. Eu acho que é importante a gente lembrar, né, vou citar aqui a questão de fracionamento de cargas, que por vários interesses, né, orçamentários, ou mesmo de disponibilidade do fornecedor, ou mesmo em questão de safras, sazonalidades, pode ocorrer de que o órgão público compre uma grande quantidade de um determinado produto. Né? Vou pegar, por exemplo, aqui esse mouse. Eu comprei 1 milhão de mouses e eu não preciso de 1 milhão de mouses. Então, eu vou guardar isso. Né? Só que quem vier retirar, não vai retirar 1 milhão. Vai retirar 1, vai retirar 10, vai retirar 15, vai retirar 20. Né? Então, essa atividade de fracionar o volume, de fracionar cargas, ela é muito importante dentro dos almoxarifados, porque a tendência é cada vez os lotes ficarem menores. E nem sempre a ponta da compra consegue diminuir os lotes. Então fica dentro da atividade de armazenagem essa atividade, essa função de cortar, né, de dividir, de fracionar os lotes. Também tem a questão dos despachos de materiais, e hoje aí no texto está citando a questão do cross-docking, que é importante que a gente tenha essa citação, porque hoje isso é a agilidade nos processos de carga e de descarga, com vários fornecedores tendo locais específicos para carregamento e descarregamento de cargas dentro das áreas de armazenagem, dentro dos armazéns públicos ou privados, né? A gente vê isso hoje não só em órgãos privados, vê em órgãos públicos ou até mesmo nas estatais, que são as empresas mistas. Ainda dentro dessa unidade 3, nas atividades de apoio, aí vem um pouco da questão dos sistemas de informação, né? Do compartilhamento da informação, da agilidade da informação. E o que é mais citado hoje são os EDIs, né? Que são os Electronic Data Interchange, que significa que eu tenho um computador na minha empresa, né? Vamos supor que eu seja um fornecedor de mouses para o setor público. Então, eu tenho um computador aqui na minha empresa, conectado com um órgão público que é comprador disso, e a gente compartilha informações, né, nessa rede cliente-fornecedor, né, comprador e vendedor. Esse compartilhamento de informações entre fornecedores e clientes, ou entre compradores e vendedores, tá, ela está cada vez mais frequente, embora não seja também uma regra ou uma legislação específica que obrigue a ocorrência desse compartilhamento. Mas o objetivo principal desse compartilhamento é que a gente tenha agilidade na entrega, agilidade nos processos de compra, armazenagem e despacho. Também sobre a questão da manutenção da informação, é importante que os sistemas de informação que sejam utilizados pelas organizações no setor público ou privado, mas aqui no caso a gente falando do setor público, seja a manutenção das informações referentes a compras, armazenagem e despachos. Então, por exemplo, as compras, os volumes comprados, o histórico de compras, o histórico de consumo, os lotes de armazenagem, os lotes de retirada, as datas dos despachos, as previsões de datas de despachos, as previsões de datas de entrega, os volumes previstos, as ocorrências com os fornecedores, isso faz parte desse ambiente de apoio à área de logística representada pela manutenção da informação. Tá bom? Bom, isso em linhas gerais é o que a gente tem sobre a unidade 13, e a unidade 3 ela aprofunda bastante aspectos que a gente já havia tratado lá nas unidades 1 e 2 referente às atividades de apoio, né? Só para destacar que, de uma maneira geral, com relação a essa unidade 3, o setor público costuma dar uma ênfase muito grande, mas muito grande mesmo, à questão de compras, né? Isso, inclusive, é motivo de várias ações policiais, né? Vários CPIs, né? Enfim. Mas, de uma maneira geral, o setor privado tem enfatizado muito mais a questão da gestão do estoque, e aí está a área de armazenagem, e isso está vindo também para o órgão público. Hoje é importante que a gente tenha confiança no saldo em estoque, confiança na condição que o material está armazenado, né, para citar alguns exemplos que são críticos no setor público, como é o caso de alimentos e de medicações, né, a gente precisa garantir que o medicamento que está armazenado está em condições de ser usado por alguém. A mesma coisa vale para os alimentos, né? A gente sabe que os alimentos, para citar alimentos e medicamentos, têm prazos de validade. Então, a armazenagem ela tem que também gerenciar a validade dos produtos, e isso, né, com o mínimo de custo, com o mínimo de rotina burocrática envolvida. Tá bom? Voltamos na unidade 4. Vá lendo aí, veja o resumo, veja as dúvidas que você tem para encaminhar para os nossos tutores. Até a próxima.